colega Totoro e senhora Jovem Nerd. E estamos no mês das piranhonas do amor. Que gostoso. Ah, é a melhor época do ano.
Pois, aqui é a Andréia Paz, portuguesa. O ódio não vai embora, gente. Não adianta que a gente ganhou Oscar de melhor filme, tô super feliz. Mas o ódio e o ranço continuam.
Ih, começou. O brasileiro, né, não se contenta.
Oi, olá, aqui é o Alan do Box. E, infelizmente, aí, Emília Pérez ainda levou 2, né? Podia levar 0.
É, pois é.
Era pra levar 0. Era pra levar 0. Mas, tudo bem. A perda de Emília Pérez é a felicidade do povo. É isso que importa.
Maravilha!
Ainda bem que a Fernanda não perdeu pra Gascon.
Ai, deu me livre.
Não, se a Fernanda tivesse perdido pra Gascon, eu quebrava alguma coisa, não sei.
Um carro sedã, pelo menos um carro sedã ia embora.
Exato, exatamente.
Ai, meu Deus.
Opa, aqui é o Vidani e as palavras de Skinny, o gangster do Arrocha, não saem da minha cabeça. Solta a carta, caralho, tigrinho, filha da puta, pra eu pegar o meu dinheiro e comer umas 4 putas, porque é o que...
É, olha que gostoso!
A canção do carnaval, não tem jeito, tá na minha cabeça, não sai mais.
Gente, eu adoro essas musiquinhas.
Maravilhosa, não, Resenha da Rocha.
Vocês viram a marchinha, como é que é, da Nora, que fizeram?
Ah, se você fosse sincera, a Nora devolvia o nosso Oscar,
agora. Que gostoso, a Nora, o brasileiro não perde tempo, aqui gostoso, bem gostoso.
Uma caneca de mamica. Aurora.
Criança feliz, alegre a cantar em inglês, meu amor. Cantar em inglês.
Então tem que fazer isso em inglês.
Happy kids.
Sing rap.
Gente, você lembra disso? Que na nossa época não tinha acesso a letra de música, que a gente ficava tendo que pedir pra professor traduzir, né?
Eu comprava a revista, lembra? Que vinha com a tradução. Era Bis, negócio assim.
Ah, era a revista Bis, né? Pois é, meu amor, você vê. A gente tinha que ficar procurando professor, porque a gente não entendia nada. Agora, você pode fazer pelo seu filho o que nossos pais não fizeram pela gente.
Senão vai cantar tudo errado, né? Ajudar o
peixe. Ajudar o peixe. Então, não deixe seu filho fazer uma coisa dessas. Bota ele pra falar inglês desde cedo, meu amor. É por isso que a Wizard tá aqui com a gente hoje, meu amor.
É, nós vamos falar de novo. E de novo. E de novo. De Wiz Kids, gente. Porque é a oportunidade que você tem pra fazer seu filho feliz.
Olha aí,
que criança não vai ser feliz em viajar pra fora e entender tudo, gente? Começa por aí.
Né? E qualquer lugar do mundo que você vai, você se vira com inglês, né?
Se vira.
Você fala, do you speak English, please?
Não, sem contar que quando você fala um novo idioma desde cedo, é melhor para a sua cabecita.
Nossa,
pois é. Melhor para o desenvolvimento da criança. Gente, a oportunidade é agora. É com a Wiz Kids, porque eles têm inglês voltado pra cada fase da infância, gente.
Isso aí.
Então não tem essa coisa da criança ficar desinteressada, porque a cada etapa da infância, a criança tem outros interesses. E eles acompanham essas fases, entendeu? É um método super lúdico, super interativo. Tem a caneta Wiz Pen, que lê todo o material didático. Então a criança estuda não só no cursinho, mas quando chega em casa, que ela passa lá a canetinha em cima do... talking sticker e se diverte, porque criança já gosta dessas coisas.
Olha que modernidade.
Tem aula de culinária, tem aula de arte, tudo em inglês, gente. É só alegria. Então tá aqui a oportunidade. A gente vem trazer uma oportunidade maravilhosa pra você testar com seu filhote. 4 aulas grátis, meu
amor.
Olha
aí, meu amor. Não perca essa oportunidade, meu amor. Porque o Wiz Kids é isso, meu amor. É inglês pra cada fase da infância. É o Wiz Kids, meu amor. É o Wizard. É o UAU!
Oops, I... Peidei de novo.
Peidei de novo.
I did it again.
Olha aí, peidei de novo pra você, meu amor.
Na Nerd Store. Peidei na Nerd Store de novo.
Ai, que gostoso esse peidei. Mas esse peidei é gostoso.
É, gente. Porque é desconto no dia do pagamento.
Ah, muito gostoso.
É desse peidei que eu tô falando.
A Nerd Store, meu amor, separou produtos com preços exclusivos pra você comprar no Pix.
E pra você que vai estar com milhões no bolso, camiseta Senhor K, a camiseta milhões
Olha aí que delícia, meu amor. E também tem outros produtos, meu amor, com preços super especiais.
Não se esqueça, temos frete grátis nas compras acima de R$129,99.
Olha aí, em produtos vendidos e entregues pela Nerd Store, meu amor.
Então vai lá, meu amor. Corre pro Payday.
Corre, meu amor. Olha aqui o link no post. Não perca essa promoção.
Gente, eu postei a minha reação quando a Fernanda Torres perdeu o Oscar pra garota do Anora, que não sei nem o nome dela.
É a Mike Madison, né?
É. Mike Madison, é.
E foi real, cara. Eu fiquei muito... Na hora eu falei assim, não
a
quero
mais assistir
a Nora.
A galera tá chamando de Mickey Mouse.
Só que aí, eu falei assim, não quero mais assistir a Nora, foda-se. Mas aí não. Aí terminou o Oscar, quando ganhou de melhor filme, falei, agora eu vou assistir essa merda. Acabou o Oscar, eu fui assistir a Nora. Agora eu quero ver quem que tirou o Oscar da Fernanda Torres. Aí...
Nossa senhora.
E aí me deu mais ódio ainda. O filme é ótimo. Mas, cara, não me tira o Oscar da Fernanda com essa garota. Não tem condições, gente. Até então, a Margot Robbie na Barbie foi melhor que ela, entendeu? Não dá. E a Margot nem foi indicada.
Nem foi indicada.
Eu quero ver esse filme, que eu tô curiosa. O Alexandre amou o filme, ele achou maravilhoso.
Gente, pra mim ficou a mensagem assim, a mensagem que o Oscar quer passar...
Substância é real, é isso, acabou.
Substância é real e, tipo assim, nós não vamos premiar mulheres fortes que lutaram contra um regime opressor ou as mulheres de mais idade que são descartadas de Hollywood. Nós não vamos premiar essas mulheres.
Sinceramente, vocês tinham esperança?
A Fernanda e a Demi Moore não são novas e gostosas o suficiente pra ganhar Oscar. A mensagem que passa é essa.
Mas vocês esperavam algo além disso, de gringo velho escolhendo premiação?
Então, pois é. É a parada que esses velhos nem assistiram Ainda Estou Aqui. Começa por aí.
Já teve mais de dois membros que admitiram que nem assistiram Ainda Estou Aqui.
É, e se viram, não entenderam direito português, nem lê direito a legenda.
Não tem saco pra ver sem ler. Exatamente.
É, isso é foda, né? Você votar né, em filmes que você não viu. Tem que ver todos, né? Pra poder votar.
É muito zoado.
Se não viu todos, não podia votar.
Gente, e é isso. É um monte de velho tarado votando, entendeu?
O cara tá velho, não faz mais nada, a obrigação dele tinha que ser assistir filme, pelo menos.
Então, mas foi, a mensagem parece que é essa mesmo, né? Porque no ano passado também ganhou, né, um filme, né, em que a menina também,
passa,
né?
Passa metade do filme transando.
Aparece com muitas, né, cenas de sexo e tal, enfim, assim, pode ser uma teoria da conspiração.
Gente, eu sou a favor de transar no cinema. Só que, olha...
De transar no cinema, na sala de cinema.
É gostoso, você está no cinema. Eu tô falando que não pode ter sexo no filme, mas é que só premiar a galera nova que tá transando no filme pode. Gente.
É, assim, pode ser uma teoria da conspiração.
Não, mas é que assim, de anos em anos eles têm um toque. Eles falam, ó, a gente deu o Oscar pra Michelle Yeoh, ó, tudo ao mesmo tempo agora. A gente deu o Oscar pra ela. É. Beleza. Ah,
nossa cota de mulheres mais velhas.
Aí pronto, aí vai dois anos seguidos novinha, ano que vem, entendeu? Vai ser uma outra cota, aí vai revezando.
Eles tiveram a chance, do momento que o país tá na merda, deportando Deus e o mundo, dar um prêmio pra uma latina, né, gente?
É, eu acho que ia ser muito, né, significativo. Né?
Ia ser.
Assim, gente, eu achei
pelo que, menos a gente teve o documentário ganhando, né? Pelo menos a gente teve isso.
É verdade, né?
É, esse
documentário mega importante aí sobre a Palestina.
Exato.
E o discurso do cara foi absurdo, muito forte mesmo.
Foi o mais bonito da noite.
Foi incrível.
Foi o mais bonito porque foi um israelense e um palestino juntos, né?
Foi.
Fazendo um
foi
filme,
lindo.
Quer dizer, os dois tendo aí,
lindo.
Né? Uma consciência, né? De tudo que tá acontecendo.
Discurso inesquecível, gente. O melhor. Exato, de muitos, entendeu? Oscars, inclusive.
Sim, que... foi incrível.
Né?
Porque foi cheio de discursos vazios esse Oscar, sabe? Aquele cara
inclusive,
do brutalista...
Inclusive um discurso de 10 minutos aí do cara do brutalista
Ele bateu o recorde de tempo de discurso
e não falou nada.
Ele conseguiu constranger a bandinha, pô. A bandinha tentando subir a música e ele não deixando, pô.
Foram 5 minutos e 40 segundos. E, né, o limite geralmente é 45 segundos.
Ah, mas é homem então, branco, pode.
É, e aí a galera ficou pé por isso. Porque teve um monte de gente que não teve esse...
Não teve.
Essa plataforma e ele pode ficar lá batendo recorde.
E não falou nada, né, gente?
Inclusive, quero pedir desculpa por ter chamado a orquestra de bandinha também, porque me fugiu a palavra e talvez tenha sido um pouco desrespeitoso com a galera do... Mas eu esqueci a palavra orquestra no momento, saiu bandinha.
O Vidani já tá treinado, né, cara? Ele...
Uma máquina.
Orgulho do Verdun. Passa nada pra ele.
Orgulho do...
Teve duas coisas, né, que a galera ficou pê, porque ele jogou o chiclete fora, jogou pra mulher pegar. galera achou bizarro isso, tipo, ele esqueceu que tava com o chiclete na boca, tacou o chiclete pra mulher segurar. E também que ele ficou falando, ah, gente, eu já fiz isso antes, tá? Eu sei como é que é.
Mas
é.
O garoto do Anora, o que faz o capanga, ele mereceu Oscar. Porque aquele garoto interpretou no olhar o tempo todo. Ele foi sinistro.
Vocês viram o filme dos padres, Conclave? Vocês assistiram?
Ah, eu não assisti.
Eu não assisti filme de padre.
Gente,
eu
tenho mais saco
gente padre. Mas o filme é bom, tá? O filme é bom mesmo.
O filme é bom? Eu acredito em você, mas eu não tenho saco.
Eu achava que ou a Fernanda Torres ia ou a Demi Moore. Eu achava que uma delas ia levar.
Eu vou falar que eu sou suspeito pra falar da substância, porque, assim, não amei o filme, como muita gente amou. Eu acho um filme...
Eu também não amei.
Gente, eu gostei.
Mas a mensagem é boa.
Com ideia, é boa a mensagem, e eu acho que a ideia, ela é melhor do que o filme, no fim das contas, o filme um pouco se perde repetindo a mesma mensagem várias e várias vezes. E o final, pra mim, ele beirou o ridículo em alguns momentos que eu comecei a rir. Eu não tava mais tenso, eu não tava mais nada, eu tava rindo.
Mas a intenção é essa, é um filme trash, né? Um filme gore, sei lá, né? Tipo, é...
É, mas ali, sei lá, o filme, em algum momento, pra mim, ele poderia ter acabado, sei lá, uma meia hora antes do que acabou.
Mas o Alexandre até falou de um jeito que até me fez, tipo, digerir mais o final do filme, que eu também tinha achado uma galhofa, mas é que era a intenção mesmo, é o absurdo, entendeu? É um monstro com uma máscara de papel e todo mundo tá tudo bem, não é um monstro que tá com a máscara de papel, entendeu?
Ah, sim, não, entendo total, eu acho que vale.
É uma metáfora, né?
E tipo... é uma metáfora que tá acontecendo agora, porque tem um monstro no poder e todo mundo tá tudo bem, o cara fala absurdo, tá fazendo coisas asquerosas e as pessoas tá tudo bem, tá tudo bem. A gente tá vivendo isso, essa galhofa.
Nem saudação nazista é nazista mais hoje em dia pra galera.
Não é, exato, entendeu?
Agora é mandar coração.
Então a gente tá vivendo esse absurdo.
Mas o que eu ia dizer é que eu nem acho que a Demi Moore, assim, eu acho que ela, até por dividir o tempo de tela com a Margot Qualley, ela é menos destaque como atriz, assim, do que a Fernanda Torres, por exemplo.
De longe, a Fernanda Torres merecia esse Oscar, gente.
Sim.
Não tinha ninguém. E de verdade, não é porque ela é brasileira, porque a gente é brasileiro, entendeu? É que de verdade, eu acreditei...
Porque a atuação dela foi sublime.
Foi perfeita, foi perfeita, foi pra Oscar. Só que a galera que vota no Oscar não assistiu a porra do filme pra votar.
Exato.
Entendeu?
Pra mim, a única pessoa que eu vi, assim, de filme, eu não sou o maior especialista, mas que eu lembro de ter sido premiado com um papel tão sensível assim, foi o cara da Vida é Bela lá, Roberto Bellini, que pra mim é absurdo o trabalho dele.
Eu amei o trabalho dele também.
É comparável ao que a Fernanda Torres fez, assim, de um envolvimento sentimental.
Exato.
De te levar o filme inteiro dele fingindo que não tem nada acontecendo pro filho, e você ficar travado, assim, no cinema. Foi parecido com o que eu senti com a Fernanda Torres. É muito absurdo.
A angústia da Eunice...
Você chora pela Eunice.
Você sente o medo, o peito aperta o filme inteiro. A gente fica com o peito apertado, assim, que nem ela. Meu Deus. E ela ali com o maior cuidado, que os filhos já estavam com medo e ela não querendo que os filhos sofressem mais. Ela, caraca, ela guardando tudo pra ela. É muito pesado, sabe? E a gente sentiu todo o peso da dor dela.
É uma atuação maravilhosa.
Isso cara, é muito difícil. Porque ela não externou sentimentos muito, entendeu? O máximo, na hora que ela externa ali, na hora que o cachorro morre, e um segundo depois ela respira fundo e volta a segurar tudo, entendeu? Então, assim, isso...
A cena que ela volta, né, do Doicode, que ela tá... Ela entra em casa de fininho e vai tomar um banho, sem acordar os filhos, sem nada, assim, ela se vê...
Sim, sim.
No espelho, ela nem levanta a cabeça, ela chega a cabeça abaixo, ela não quer nem se olhar. Aí, devagarinho, ela vai se olhando e vai se vendo ali depois de 12 dias no Doicode, você fala, caraca, o que ela transmite ali só no silêncio, só de nada, só com movimentos, puta, é absurdo, absurdo.
Se a Fernanda Torres fosse, tipo, só 5 minutos de filme e fosse só a cena dela na sorveteria no final, já é Oscar.
Não, só a cena que mostrou na hora que os caras anunciaram.
É.
Aí mostra a cena, que é uma das cenas que mais me marcou, que é a boca dela tremendo, ela tá com tanto medo ali, sendo interrogada pelo militar, e a boca tremendo. Quando eles postaram essa cena, eu falei, cara, primeiro, postaram a cena de todas as atrizes e aquela cena foi a mais foda de todas. Ali eu acreditei. Caralho, eles postaram essa cena, eles vão dar um Oscar pra ela. Eu acreditei.
É,
de verdade.
Que aquela cena é sinistra.
E aí, sabe, eu não tô dizendo que a garota da Nora não é boa atriz, mas, cara, ela não chega aos pés da Fernanda Torres. A menina não chega nem no dedinho do pé.
É.
Entendeu? Ela ainda tem muito chão pra ela ter que comer muito feijão com arroz pra segurar uma atuação da Fernanda Torres. Ela não
pois
faria.
Pois é.
Ela não faria. Entendeu?
Eu essa tava, que é a parada. Eu tava, sabe, eu queria muito que eu, né, claro, a Fernanda Torres, pra mim, ela tinha que ganhar mesmo.
Não
mas,
é nem
mas,
questão de patriotismo, gente.
É, porque ela era realmente a melhor.
Mas é que ela era a melhor de
é questão
verdade.
De técnica.
Mas se ela perdesse, técnica. Eu tava torcendo assim, se ela perdesse, pra que fosse a Demi Moore. Porque pelo que o filme representa...
Ou pra Cynthia Erivo. vivo. Que a Cintia cantou pra caralho, você cantou pra caralho.
Não usou dublê.
Entendeu? Agora, a menina, não tô dizendo que ela é boa.
Não, o Alexandre falou que ela mandou muito bem.
Ela mandou bem, gente, mas assim, tem muitas atrizes que mandam bem que fazem o mesmo que ela faz e não são indicadas.
Mas assim, eu tendo a passar um pano pra Nora, mesmo sem ter assistido ainda, pela questão de ser um filme independente.
O filme é muito bom.
Não é grande circuito. Então é legal que vá pra mão desse filme. Eu acho que se for pra perder pra ele, tô feliz também.
Sim, a própria Fernanda Torres falou, gente, a Nora é nossa prima, entendeu? Tipo, é cinema independente.
É cinema independente, e vou te dizer.
É um filme de 6 milhões de dólares, cara. Um filme barato pra caramba.
Gente, e é um filme bom. É um filme muito bom.
O Alexandre amou. Eu quero ver, porque ele falou que é muito bom.
Porque ele é a linda mulher da vida real. É bem real o filme, sabe? E é bem legal.
Não, eu vi, inclusive, André, eu vi bastante uma publicação da Svetlana, inclusive, que é uma trabalhadora sexual brasileira, falando sobre isso do ponto de vista de quem trabalha, né, com sexo, e falando que gostou do filme, elogiando a realidade mesmo, como você falou. Então, eu acho que esse filme, ele tá atraindo um pouco do holofote pra galera que trabalha com sexo. E pô, é um trabalho mesmo, sabe? Não é só romantização e também não é só erotização e redução da pessoa aquilo, né? É uma pessoa de verdade ali.
Eu não vou dar spoiler. É, isso aí que você falou, redução da pessoa aquilo, né?
Eu não vou dar spoiler, mas o final do filme é muito bonito. E ali, acho que valeu a indicação do Oscar pra ela, entendeu? Ela ser indicada, tudo bem, gente. Valeu o final ali do filme, valeu a indicação, mas daí pra darem pra ela, que foi brabo.
É, mas é que assim, também eu gravei um programa recentemente sobre Ainda Estou Aqui, né? Que eu comecei um podcast de cultura pop com uns amigos meus, que chama Reinaldo Jaqueline, em homenagem ao Faustão, né? Que foi chamar o Giannichini, chamou pelo nome errado.
Reinaldo Jaqueline.
Que isso? Ele fez isso? Reinaldo Jaqueline?
Exato. Fez. Tem esse vídeo, é maravilhoso.
Que gostoso.
Qual é a atriz que o John Travolta falou o nome dela?
Nossa, Idina Menzel.
Ele falou outro nome completamente
nada
diferente.
A ver, ele falou
aí, no ano seguinte, ela chama ele também todo errado. É de propósito.
Mas aí, eu gravei isso falando sobre o Oscar, que eu sinto que o Oscar, às vezes, é tipo Luciano Huck com a gente, assim. É tipo, olha o filme do pobre, olha o filme do brasileiro, olha que legal o pobre, retratando o seu filme, a sua realidade. E eles levam lá só pra categoria de estrangeiro, mas não levam a gente tão a sério assim pras categorias principais. É raríssimo, né? Que os filmes estrangeiros cheguem lá. O Parasita foi uma exceção absurda, e é pra gente ter um Parasita nosso, seria dois raios caindo meio que no mesmo lugar, assim. Seria muito difícil mesmo.
Não, eu fiquei feliz.
Pô, a gente
eu
saiu
feliz com o Oscar,
Oscar, gente. Oscar. Nossa, muito feliz. Maravilhoso.
Primeiro Oscar do Brasil, galera.
E merecidíssimo, porque é um filme excelente, entendeu?
Pô, me irritou, hein, ver matéria da Folha de São Paulo, sei lá, derrota da Fernanda Torres. Que derrota, gente. Pelo amor de Deus, que derrota é essa? Ninguém perdeu nada, não, cara.
Que derrota, gente. Que
não,
é
não, não. Não é que é derrota. É que, assim, ela é vencedora, gente. Ela ganhou um Globo de Ouro. Mas é que foi injusto. Não tem como, gente.
É injusto, exato. Mas aí muda a manchete pra injustiça com Fernanda Torres. Mas não derrota.
É, não. Derrota não.
Nada a ver derrota.
Ela não foi derrotada. Ela é campeã.
Porque não era uma... não é uma luta justa. É uma luta... na casa dos caras, com a torcida dos caras, com o voto dos caras.
Com os caras que nem assistiram filme, com um bando de velho gagá votando.
A gente ganhar, pô, é absurdo.
É, eu não sei, gente, pois é. Eu não sei qual foi o critério, não, né, da galera.
Mas... isso, gente, o Oscar... eu tava conversando com o Yabu ontem sobre isso, a gente trocando mensagem. E é isso, quando a Barbie teve o filme da Barbie e o Ken foi indicado e a Margot Robbie não foi indicada, mostra a parada como é, entendeu?
Parece
o cinema
que é
dos homens,
um recado, né? Tipo, sabe?
É dos homens, então não vai ganhar quem a gente quer. Quem as mulheres, quem merece representar as mulheres, não vai, entendeu? A Margot não ter sido indicada é tipo, é um recado dado. Porque no filme da Barbie, é ela que entrega tudo. O Ken foi, ele fez o papel dela de ser engraçado, mandou muito bem, a gente é fã do
Margot. É, maravilhoso.
Né? Mas foi ela que me fez chorar, foi ela que fez a gente amar a Barbie, porque a Barbie é uma super fútil, né? Ela fez a gente amar a Barbie, sentir carinho pela Barbie, entendeu? Assim, ela merecia uma indicação.
A indicação. Ela,
por que que o Ken foi indicado e ela não? É. Mas, gente, assim, o patriarcado tá nos Estados Unidos aqui, é óbvio, né? Você vê o idiota do Trump, ele não perde pra mulher. Mas perdeu pra múmia paralítica do Biden, que é um gagá, gente. Senil, que não tinha nem, sabe? Perdeu pro Biden. Mas não perdeu pra mulheres sensatas, eloquentes, inteligentes, não, entendeu? Pra isso ele não perde.
Não, não vai. Tem muita gente aqui que, né,
não vai aceitar
não
mulher,
vota em mulher,
entendeu? Não vai.
Eu não nego nada disso. Acho que faz todo sentido. Nos últimos Oscars de ano, até peguei pra ver aqui, pra lembrar, né? Tem, sei lá, Frances McDormand ganhando dois Oscars recentes, né? Em 2018 e 2021. A Renée Zellweger ganhou. A gente tem atrizes que são reconhecidas mesmo. E às vezes, infelizmente, infelizmente, a gente cai nesse senso comum de valorizar a novidade, a bonitinha da vez e tudo mais. Mas eu tendo a achar que podia ser pior até, nesse sentido, sabe? Acho que o Oscar até ele já é uma exceção.
É, tipo, não, pois é. Se tivesse ido pra Gascon, teria sido muito dolorido,
gente. É, sendo que a Gascon não merecia nem a indicação.
Não merecia.
Nem a Zoe Saldanha, inclusive, hein? O Oscar da Zoe Saldanha eu já acho bizarro.
Foi já achei uma merda o Oscar da Zoe Saldanha, porque...
Uma merda.
Que
merda.
Me perdoe, Zoe Saldanha, mas ela fez o mínimo do mínimo do mínimo ali.
O filme era tão ruim...
Nossa.
Que ela se destacou.
Agora, o que me incomodou foi a entrevista dela depois de ganhar o Oscar.
A galera quer consertar e piora.
Passou um panão pro filme. Passou um panaço.
Passou.
A repórter pergunta, olha, o que você tem a dizer, né, pros mexicanos?
Repórter mexicana
O que você tem a dizer para, né, pros mexicanos que estão, né,
ofendidos,
né, com o filme, pela maneira que foi representado e tal, né, o México de forma...
E o cara pergunta tão na moral com a educação, né, ele pergunta tão de boa, tipo...
E aí ela mete um, tipo, ai, o coração do filme não é sobre o México, podia ter sido em qualquer outro país. Então por que você me responde, então, por que fazer a porra do filme no México, por que falar espanhol, por que tratar de um assunto que é um assunto que é um problema seríssimo até hoje no México, de pessoas desaparecidas por causa do narcotráfico, sabe? Tipo, é sobre o México sim, caralho.
É sobre o México sim, senhor. Foi como o Rafa falou aqui, quando a gente gravou com ele, falou, gente, a Emília Pérez lá, né, era uma mulher riquíssima. Então, quando uma mulher riquíssima vai sair pra jantar no México, ela vai na feira comer pastel, porque é o que tem, sabe? É o que eles retrataram da maneira mais escrota.
Não, estereotipada, bizarra. Gente,
foi três mariachi e uma Vila do Chaves.
É ignorante.
Ignorante, é ignorante a palavra que eu tava buscando. Que é isso? É ignorante pra caralho. Ignorante de propósito, né? Quando o diretor vira e fala, nem precisa ir lá pra Bosta do México pra descobrir que tem lá, não. Deixa quieto.
Exato.
Não, e ele ainda mandou um ar, não. É porque o espanhol é língua de pobre, né? Então, língua da miséria. Então, tinha que ser espanhol.
Na hora que o Walter Salles vai receber o prêmio de melhor filme, todos os diretores que estavam concorrendo ali, né, com seus filmes, levantam, batem palma de pé, menos os crotinhos.
O francesinho lá.
Francesinho, filha da puta.
Esse maluco, se cruzar comigo na rua, nós vamos ter problema, tá? Tô falando sério. Eu tô com raiva de verdade desse cara, não tem jeito não, pô.
Ele não levantou.
É on site, tá ligado? É tipo um só, papum. Não tem nem oi, é papum.
Eu vou cuspir nele, no mínimo cuspir nele, não tem jeito.
Ah, ele merece a cuspida.
And the Oscar goes to... I'm still here,
Pô, mas a gente falou da Zoe Saldanha, inclusive, eu acho que é absurdo a Ariana Grande perder pra ela, por exemplo.
Absurdo! A Ariana Grande mandou muito.
Pois é.
Mesmo a irmã, vocês não viram Conclave, mas a irmã do Conclave, ela manda muito bem, ela arrebenta, que é a freira do filme lá.
A Isabela Rossellini, né?
Isso, ela arrebenta, assim, dos filmes que eu vi, ela já deveria perder a Zoe Saldanha. Ainda mais, enfim, Emília Pérez, por mim, tá na disputa depois de tudo que foi descoberto, tanto do diretor quanto da Carla Sofia, bizarro.
Mesmo se não tivesse nenhuma polêmica fora do filme, o filme em si já é um absurdo, já é ruim.
É ruim, gente.
É ruim, tem uma mensagem merda, é preconceituoso.
Mas foi o que o Gaveta falou, é a roupa do rei.
É a roupa do rei, gente, é a roupa do rei. Todo mundo tem que fingir que tá ótimo.
É isso aí.
A galera acha que se não gostar de Emília Pérez é transfóbica. E o filme é transfóbico.
E vocês viram também, quando perguntaram pro diretor, pra esse diretor francês idiota?
Ganhou dois Oscars e nenhum dos Oscars mencionou pautas trans.
Pô, Alan, a mulher foi cantar música, pô. Vai cagar essa mulher cantando a música também.
Pois é, aí ninguém falou sobre a
que
questão
vergonha,
nos
que
discursos trans. Aí o que ele responde? Ah, se eu tivesse ganhado o Oscar, eu teria falado sobre isso. Mas como eu não ganhei, não tive chance.
Não, então fala agora. Então fala agora, tá tendo oportunidade aqui.
Aí ele teve oportunidade e não falou.
Aí ele deu risadinha e foi embora.
É, por que ele tipo não assim, vai falar? Porque ele tá cagando pra comunidade trans, ele tá cagando pro México, ele tá cagando pra tudo, gente.
Por que não
esse
falou?
Esse cara, diferente do Walter Salles, ele não faz por amor, ele faz por dinheiro, entendeu? Diferente do Walter Salles. O Walter Salles, você acha que ele ganhou seu Oscar agora, ele vai fazer filme andar com pau? Não vai. Ele quer fazer obras-primas. Ele não faz por dinheiro. Ele faz por amor, porque dinheiro já tem.
Ele já sobra. Tem. Dinheiro já
ele
tem.
Ele faz por amor à arte, de verdade, entendeu?
É, não, mas a resposta dele foi ridícula. Se eu tivesse ganhado, eu ia falar. Mas como eu não ganhei?
Nossa, e o que foi aquela mulher desafinando?
Nossa senhora, que vergonha!
Não, eu falei, gente, não basta o filme ser uma merda, tem que ser awkward o prêmio que dão. Ah, pelo amor de Deus.
Não, eu nem fui ver o filme porque eu não queria ouvir essas merdas dessa música. Você canta e me obriga a ouvir?
Olha, pela sua sanidade mental, não assista.
Gente, entendeu? Essa música merda, essa música merda, que mal é uma música, me perdoe. A Zoe Saldanha não está cantando nessa música.
Não tá cantando.
Ela tá basicamente declamando dentro de um ritmo, nem em rap essa porra, entendeu? A música é uma merda, é tudo uma bosta. E aí ganha do Elton John.
É, cara.
Música original do Elton John, gente.
É muito desaforo.
É muita loucura. Eu não entendi também.
Por isso que, gente, não dá, sabe? Graças a Deus existem outros milhares de prêmios pra cinema.
Assim,
porque o Oscar
assim
é cagado
como,
demais.
Foi lá. A trilha sonora do Brutalista ganhou de Wicked, entendeu? Que eu acho absurdo. Eu vi um vídeo que é uma arquiteta putaça, porque ela estuda o período histórico do brutalismo e tal. E ela fala, você pega aqui, esses são os 4 artistas que eles falaram que se referenciaram pra fazer o personagem do filme. Ela falou, desses 4 aqui, nenhum deles é judeu e passou por campo de concentração. Inclusive, um deles era nazista, se não me engano. Ela fala, mas sabe quem era arquiteta nessa época e passou por campo de concentração? Aí ela mostra várias mulheres arquitetas em que isso aconteceu. Ela falou, ou seja, eles pegam, inventam um cara, inventam uma história que não é verdade, porque teve vários arquitetos dessa época que eram ex-nazistas ou vieram da Alemanha nazista e eram aliados com o partido nazista, tiram o protagonismo de verdadeiras histórias que seriam as histórias dessas mulheres arquitetas que passaram por essa situação de viver, ter vivido o campo de concentração pra ir achar liberdade, pra ir perseguir a própria arte, entendeu? Então, assim, ainda pega o protagonismo verdadeiro de histórias de mulheres reais pra transformar num cara whatever que não existiu.
Que fez o discurso mais escroto, chato pra caralho, arrastado, que ninguém aguentava mais.
Nossa, que não suficiente, né? Tipo, ai, eu... Desculpa, gente, mas eu sou contra isso aqui. O cara usarem AI pra aperfeiçoar o sotaque dele. Ou você usa o sotaque do ator, ou não usa. Ou faz inglês sem sotaque.
Não, e se for usar AI, ele não pode concorrer a nada, pô.
Exato.
Exato.
Bizarro, né?
Pois é, não foi ele que fez o sotaque.
Que porra é essa?
É surreal, gente. É surreal.
Outra coisa, nada a ver. O Tarantino, naquele filme Era Uma Vez em Hollywood, né? Tem a família Manson. Lançou um monte de gente, né? Ele da placou. Família Manson. Todo mundo. O garoto do Elvis Presley, a menina da Substância, a menina que ganhou o Oscar. Tem uma outra menina também.
Que é do Bly Manor.
Se todo mundo, gente. Cola no Tarantino que tu se dá bem.
O Tarantino não tá mais fazendo filme. Não estão sabendo dessa?
Não.
O Tarantino agora tá viciado em fazer peça de teatro. Ele falou, não tem nada mais tesão do que teatro.
Olha aí, Tarantino.
Tarantino agora tá só no...
Nossa, já quero nas peças dele.
Vai ser difícil a gente
Nossa,
ver...
Nossa, vai ser Substância, hein? Vai ser chuva de sangue na plateia.
Vai ser difícil ver.
Ai, banho de sangue, que gostoso, Tarantino.
Pô, mas eu vou falar pra vocês que eu fiquei feliz com alguns, né? Esse Oscar, ele me deu alguns motivos de felicidade, obviamente.
Ah, sim, sim.
O principal, o nosso, né? Mas, pô, eu gostei do Flow ganhar, da animação da Letônia lá, achei muito foda.
Porra, a animação, enquanto a Disney, Pixar, tem, tipo, 300 pessoas trabalhando, 5 pessoas. Sim,
nossa,
um grupo de 5 pessoas, na casa do moleque, fazendo o filme por 5 anos.
E os 5 creditados, né, Alan? Isso que é maneiro. Você pega lá o filme, quem fez, não tá só o nome do diretor e tal. Então, os 5 sempre acreditados. É muito bom.
Ah, legal.
É, pois é.
E foi num programa gratuito.
Caraca, eu não sabia disso aí, não.
E concorreu ao melhor filme, né?
Sim, o Flow, a animação, ela foi feita num programa gratuito de animação.
Olha aí.
Olha aí, gente.
Caraca, que legal.
É, não, pode. Então, tem coisas boas. A melhor foi, né, realmente, a gente chegar em casa com Oscar, que gostoso.
Ai, não só feliz. Chegar em casa com Oscar, gente.
Foi super merecido.
Não só a gente chegou em casa com Oscar, como a gente tirou Oscar da Emília Pérez.
Não, isso é a melhor coisa.
É tipo 2 coelhos numa cajadada só. A gente levou o Oscar de melhor filme internacional e a gente tirou o Oscar de melhor filme internacional da porra da Emília Pérez, entendeu?
E a Fernanda Torres ainda tá trazendo um Globo de Ouro. Meu Deus do céu.
Exato.
É muito... Não, gente, foi muitas vitórias.
Não, gente, isso abre portas pro cinema brasileiro.
Total.
Esse ano agora vai ter um monte de filme brasileiro nos festivais, entendeu?
Pois é.
Eu lembro que eu vi, ainda estou aqui, no feriado do dia 20 de novembro, né? E aí, enfim, era um feriado nacional aqui, que tava sala de cinema lotada em Araraquara, interior de São Paulo, que tinha acabado de eleger um prefeito do PL, uma semana antes, duas, sei lá. E aí, foi tão importante que saiu na mesma semana do plano de assassinato, né, do Lula e do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Foi meio que a estreia foi simultânea com esse evento.
Nossa.
Nossa.
Tudo isso, pra mim, assim, só da possibilidade de mais pessoas quererem contar outras histórias do período da ditadura e manter essa memória viva e deixar a galera alarmada com, tipo, cara, esse perigo é real, ele ainda está vivo, ele ainda tá aqui, o perigo também. Esse é o grande recado do filme, né?
Gente, o Yabu falou pra mim que a Luna, ela tá encantada com a Eunice, ela quer saber mais sobre a vida da Eunice.
São heróis que a gente gente nem conhecia, né, a história.
Exato, exato. Você tá despertando em meninas de 15, 16 anos, essa galera nova que não tem noção.
Não tem noção.
De que existiu a ditadura, entendeu? Porque não se fala mais.
Não, tem gente negando hoje em dia na escola, né? Tem gente falando em Revolução Gloriosa, gente falando em movimento.
Exato. É.
Revolução, nossa.
E que teve a tentativa de golpe agora, há pouco tempo.
E pedindo anistia, né? Publicamente, deputados pedindo anistia.
Pedindo anistia. Ai, é muito cara de pau, né, não?
A gente fica lembrando dessas cenas. E literalmente cagaram na mesa do ministro. Não é exagero, não é nada. Subiu uma idosa e botou o cu pra fora e cagou na mesa do cara. E aí os caras, não, porra, coitado, é só uma veinha.
Cara, que horror.
Destruíram obras de arte.
O relógio.
O relógio. É, roubaram a Constituição. É tudo errado, gente.
Tem uma atriz brasileira que ela falou uma parada que eu achei muito maneiro. Eu esqueci o nome dela, infelizmente. Ela deu uma entrevista e ela falou, gente, quantos filmes a gente já não viu sobre a Segunda Guerra Mundial?
É isso aí.
Não, pois sobre o Holocausto, um monte.
É isso aí, Alan. Isso aí. É.
Não podemos deixar de fazer filmes sobre a ditadura.
Não pode. Lembra que a gente até falou já isso. Na escola a gente nem estudou sobre a ditadura.
Não,
se fala, sabe, direito sobre isso. Entendeu?
Não se fala.
Eu lembro que na minha escola, acho que até por eu ter feito escola, sei lá, uns 10 anos depois de vocês por aí, já depois o direito já tá mais estabelecido e tal, eu estudei bastante ditadura. E o lance que me lembro é, não tinha questionamento. Ninguém questionava. Ô, professor, será que foi ditadura mesmo? Ou foi revolução? Ou foi... Não existia essa questão.
Não, é.
Era um consenso, né?
Exato. Ah, porque, né? Hoje em dia, se um professor fala isso dentro da escola, ele vai ser demitido, né? O pai vai reclamar porque tá falando que é ditadura, não sei o quê.
Bizarro, como passam 15 anos e tudo muda.
Exato. Imagina, ia ter um monte de pai reclamando.
Exatamente, por isso tem que ter vários filmes sobre ditadura, vários filmes. Cadê o filme da Dilma? Dilma!
Cara, pois é. A Dilma foi torturada como se não houvesse amanhã pelo Ustra.
Pode, e ela não dedurou ninguém.
E ela não dedurou ninguém, cara.
Não só não dedurou ninguém, como anos depois o vagabundo sobe lá e na hora de votar pelo impeachment dela, cita o torturador dela.
É horrível, gente.
Enaltece.
É muito pesado.
Enaltece.
E não é nem só isso, por exemplo, essa semana achei isso muito foda. Um grupo de jovens foram protestar em frente à casa de um dos caras que...
Do torturador do Rubens Paiva.
E a galera acordando ele, seu João, bom dia, não sei o que lá, não vai ter anistia, tipo uma parada assim, sabe? Tipo...
É isso.
E começaram a citar os crimes, todos os crimes dele, assim, sabe?
Esse cara tá de boaça, velho, na casa dele.
Tá de boaça, velho, não só isso.
Não aconteceu nada com
ele. Que absurdo, gente.
Aí um filme desse chama a atenção. Oi, senhorinho, o senhor não é esse Papai Noel bonzinho, não.
É.
Olha o que o senhor fez aqui, ó, não vamos esquecer.
O cara matou o Rubens Paiva e tá recebendo auxílio do governo até hoje, tá ligado?
É, pois é.
E não só ele, como a família dele. Gente, a família do Ustra tava recebendo dinheiro até ano passado.
Ai, que absurdo, gente.
A família do Ustra, cara.
É absurdo, gente.
A importância de filmes como Ainda Estou Aqui, gente, porque vai, expõe essa galera.
Até no encontro disso tudo, né, o STF decidiu que vai analisar de novo a validade da lei de anistia no caso dos acusados do Rubens Paiva, né? Então, assim, pode ter mudado o destino de pessoas criminosas e pode realmente botar elas com algum tipo de punição. E nesse momento eu viro punitivista demais, nossa.
Ah, claro. Não tem que ter anistia, não. Que é isso, gente?
Com certeza.
Ah, sério?
Gente, é absurdo. É que nem você falar anistia pro soldado nazista. Não vai.
Não tem, gente.
Não,
não tem. Não tem.
E por que você vai dar pra porra dos militares?
Que fizeram, entendeu? Igual.
Que fizeram a porra da mesma coisa, sabe? Tipo, não tem anistia pra quebra de direitos humanos. Não existe anistia pra quebra de direitos humanos.
Exato. Pô, não tem, gente.
Não pode existir.
Simples assim. Eu vou quebrar meu microfone. É.
Sentimento de revolta, né? Já diria pizza da pizzaria Bate-Papo.
Não, mas estamos...
Todo mundo zen, vai sair todo mundo puto dessa
calma,
porra.
Calma. Estamos felizes que, olha, filmes como esse mostram a verdade e mexe com quem tava de boaça, confortável no sofá, entendeu? O cara tava confortável na casa dele, acordou, a galera vai tomar no cu sem anistia, não sei o quê.
Mas... Não, é panelada.
Panelada. Ah, que é isso, meu amor? Estamos numa momento gostoso do carnaval. Olha aí, ganhamos Oscar, Globo de Ouro.
Eu vou falar de coisa boa, gente. Ontem a gente assistiu o desfile da Beija-Flor. Eu fiquei tão emocionada.
Eu chorei, chorei pra caralho, inclusive. Não chorei. Chorei e não foi pouco. Emocionante o desfile da Beija-Flor.
Nós que somos das Purimba, a gente já fica muito emocionada com o carnaval, que homenageia os orixás, os exus, essas coisas. Mas o da Beija, o carro abre alas da Beija-Flor foi tão lindo.
Foi emocionante. Eu chorei.
Foi tão emocionante.
Nossa, agora eu quero ver.
A música da Beija-Flor mexeu comigo.
Último ano do Neguinho da Beija-Flor.
Foda, né?
Falou em Neguinho da Beija-Flor, eu lembrei. O filho do Neguinho da Beija-Flor, né? Criticando aí as meninas, as musas do samba, né? Que não sabem sambar. Ele deu uma alfinetada no Instagram lá. Porque...
Quem tá falando da Patrícia Poeta, né?
Então. É Patrícia Poeta e ele também. Ele não citou nomes, mas ele falou mulheres, né? Que não sabem sambar.
Ô, gente, eu já vi tanto vídeo das bichas imitando a Patrícia Poeta.
Tá uma polêmica. Mamilos.
É uma vergonha, gente. É uma vergonha.
É isso que eu ia falar. Não é nem polêmica, né? Porque não tem polêmica. Essa não sabe.
Não tem.
Então, mas eu entendi.
Não é nem polêmica. É que nem a menina da Olimpíada lá da Austrália que foi fazer o break
dance. Cara, tá igual. A Patrícia Poeta.
Não é polêmica.
É a garota do break australiana. É isso.
Seria polêmica se tivesse discussão, né? Não tem discussão.
Exato. Não é polêmica.
Ela argumentou, gente, mas eu tô só me divertindo. Mas
você vai se divertir lá na ala dos comuns lá. Vai sair em destaque, entendeu?
Foi o que o filho do...
Sambando na frente do carro, entendeu? Não vai.
Foi o que
não
o filho
pode.
Dele falou. Ele falou assim, gente, você já viu um Masterchef, a pessoa ir lá sem saber fritar um ovo?
É isso aí.
Então, assim, você tem que saber. Ele falou, você tem que saber.
É uma competição, gente.
É uma competição. Aquilo é um papel de destaque ali. E ele falou isso.
E tá tirando o lugar de uma pessoa da comunidade. De uma garota, entendeu?
Que sabe
fazer. Que é samba raiz, no pé, desde que nasceu, entendeu?
Pois é, você tira o lugar de alguém da comunidade pra botar uma celebridade que não sabe fazer a parada, entendeu? Ali ele falou, por que, sabe, na hora do samba tem que ser essa palhaçada?
E a celebridade branca, começa por aí, né? Se for celebridade negra, a gente até que vai honrar e que vai sambar e vai fazer bonito, beleza. Agora pega uma branquela que, tirando o lugar de uma pessoa da comunidade, só porque ela é famosa...
E antes que
vai
você...
Vai se divertir lá na ala, junto com todo mundo lá.
Pois é.
Antes que você abra a boca pra falar, ai, mas blá, 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 blá. Primeiro que o carnaval, ele vem da cultura negra, pra começar.
Pois é, lembra aquele falando? Como é que é o nome dele?
O Milton Cunha?
Milton Cunha.
Milton Cunha, ele falou, meu amor! Ele ainda usou meu amor, olha que delícia. Meu amor! O carnaval é uma celebração da inteligência, da cultura negra, da matrizes africanas, das religiões, enfim. Ele, você acha que vai falar de Branca de Neve? O que você acha que vai falar, meu amor? Aceita que nós vemos.
Ele vai ter Exu, sim! Vai ter Macumba, sim!
Que gostoso! É muito gostoso! Eu adorei ele falando que o povo
é maravilhoso.
Vai ficar falando de macumba, de não sei o quê.
Vai falar de macumba, porra.
Claro que vai. Vai falar do quê, vamos lá?
O Salgueiro começa com o puxador falando, tem algum macumbeiro aqui?
Porra, bom demais. Bom demais. Bom demais.
Mas, inclusive, no Carnaval de São Paulo, vocês viram que ganhou a Rosas de Ouro, que fez o desfile todo baseado em jogos, né? E aí, tinha um carro com o Mario, com o Toad, com o Luigi lá em cima. E eles ganharam o Carnaval. Aí, pô. Tá sendo um ano legal de acompanhar o Carnaval. Até pra gente que é ligado em cultura pop e tudo, as escolas estão muito criativas, tá muito maneiro mesmo de ver o desfile.
Gente, o samba da Beija-Flor tá lindo demais.
Foi ela que botou o Cristo Mendigo, né, de volta.
Então, mas acho que a igreja mandou tampar, não foi isso?
Não, é porque isso rolou lá em 1989, né? Mas dessa vez foi proibido de propósito, eles botaram ele de novo do mesmo jeito que tava em 89, lá com a faixa do...
Entendi.
Acho que eles só fizeram referência à proibição antiga já.
É uma referência. E o samba da Beija-Flor tá lindo demais.
Da casa de Ogum, Jambô me guia. Da casa de Ogum, Jambô me guia. Dobram as abaques no quilombo Beija-Flor. Guerreiro de Laíla, meu criou.
Ah, gente, eu adoro o pessoal no metrô, no carnaval, fazendo samba dentro do metrô. É tão gostoso, pessoal. Aí é muito bom que tinha um evangélico pregando, gente. Eu vi um vídeo da mulher dando um esporro nele, porque o cara tava, sei lá, pregando, reclamando dessa festa toda, promíscua. Aí ela, cala a boca, seu merda, não enche o saco. Eu tô indo pro trabalho, não tô aqui incomodada, o pessoal tá fazendo festa, eu tô numa boa. Cala a sua boca, vai pra sua igreja, guarde o seu protesto pra sua igreja.
O que me surpreende um pouco com isso é, tipo, cara, não é como se o carnaval tivesse começado em 2025, sabe assim?
Pois é,
Pois é.
Que saco!
O que acontece? As pessoas ainda tão chocadas que o carnaval, ele representa tudo isso, assim.
Cara, tu não gosta do carnaval? Faz o seguinte, não vai no
não
carnaval.
Não vai, não. Eu vi muito bom um bloco de rua em frente a uma igreja evangélica. Aí o pessoal na igreja, tudo, sabe, pregando, rezando, tipo, sabe, levantando as mãos, tipo, ai, sabe.
Estão
tipo,
perdidos.
Estão perdidos. Aí o pessoal lá embaixo, que dali! Que gostoso!
Aproveita o feriado, descansa de boa.
Exato, aproveita e descansa, deixa as pessoas.
Aproveita que, pô, não é minha religião, mas olha aí, eu tenho um dia de folga, olha que maravilhoso. Aproveita seu dia de folga, irmão, e não enche a porra do saco.
Exato. Agradeça o carnaval que tu tá em casa, vai Exato. Viajar com a tua família.
Vai se programar, fazer alguma coisa.
Né?
Ai, porra.
Vai pra praia.
É uma nadar. Festa pra mim, isso, qualquer absurdo. Ai, meu Deus, perdição. And the Oscar goes to I'm still here, Brasil. Eu vi um vídeo de um gringo muito bom. Ele falou, eu vim passar o carnaval aqui no Brasil, porque um amigo meu, e ele é gay, né? Ele é um amigo meu hétero, tá fazendo despedida de solteiro e falou, a gente tem que ir pro Brasil, né? Pra fazer despedida lá, porque é o carnaval e tal. Aí ele falou, gente, eu não faço ideia do que seja o carnaval. Ele, vocês estão celebrando o quê? Estão celebrando Jesus? A libertação do Brasil, de Portugal? Anitta? O que vocês estão celebrando? O que que é? Ele ficou meio assim, ele, gente, eu preciso saber, porque eu não quero ser desrespeitoso e tal. Aí falaram que eu tinha que ter fantasia. Ele, fantasia? Eu achei que tava todo mundo pelado, que não precisava de fantasia. Aí ele fica falando, né? Aí alguém...
Pelado é fantasia também, né?
Aí nos comentários, que ele queria saber o que que a gente tá celebrando, né? Aí nos comentários, um brasileiro botou lá. We are celebrating putaria, which... which in Portuguese means the Holy Spirit. Ai, é muito bom. Celebrating putaria, adorei.
Respect the putaria.
The putaria. It means the Holy Spirit.
O brasileiro é sempre impecável na minha
impecável.
História.
Impecável. Celebrating putaria, gente. É isso, que gostoso. Todas as piranhonas soltas, é muito gostoso.
Eu adoro quando o brasileiro comenta no comentário de gringo. São as melhores respostas.
É, muito bom. Amor, we are celebrating putaria. Come. Come to the putaria.
Come to Brasil.
Não, mas é tão gostoso pular carnaval de verdade, assim. Um negócio pra mim muito foda.
Pois é.
É uma delícia, gente.
E muito nosso, assim. É um negócio que você sente muito brasileiro mesmo. Porque, principalmente quando você vê como é aberto, né? A gente sabe que tem muito lugar que gourmetizou o carnaval em alguns aspectos. E, sei lá, os camarotes lá da Bahia. Inclusive, eu tava vendo o Saulo lá da banda Eva falando que ele não vai mais tocar em camarote pago. Só vai tocar se for público e boa. Porque não concorda pessoalmente com isso, sim. Mas entendo que tem carnaval pra todo mundo de tudo que é tipo. Mas esse ponto, pra mim, de você tá numa rua e, de repente, fecharem a rua com dois cones e, ó, daqui pra... No meio aqui é gente fantasiada, bebendo, fumando, ficando doida. E aí, do outro quarteirão, vida normal.
É, mas é uma delícia, gente.
Eu acho isso maravilhoso. Inacreditável mesmo. Muito maneiro.
É uma delícia. Festa do povo, entendeu? Das pessoas. Festa popular.
É.
Pessoas estão...
Três quadras de loucura.
Exato. É um lugar inclusivo, entendeu? Você pode se vestir do jeito que quiser.
As
entendeu?
Fantasias são maravilhosas, tá, gente? O brasileiro é criativo.
Exato.
Criativo.
Inclusive, Vidani, né? Cadê a tua?
O Vidani foi de joy, é?
Eu, esse ano, fui de alegria. Repeti minha Sailor Moon mais uma vez. E ontem eu tava de Ted Lasso também. Por isso que eu tô de bigode, inclusive. Só de bigode.
Olha aí,
tava
bigode,
de Ted Lasso. Você Ted usou, Lasso. Então, três fantasias? Uma pra cada dia?
Sim. Ontem, inclusive, de Ted Lasso, tava de moletom com 40 graus na minha lomba. Cheguei a morrer desidratado.
Gênio, gente.
Gente, não! Pô, tá o povo bom. Improvisou até chuveiro que eu vi na rua. Um restaurante puxou lá uma mangueira no poste, amarrou no poste e botou chuveiro pras pessoas.
Eu mandei, né, um vídeo pra minha mãe do maluco vendendo gelo.
Caraca, gelo!
Gelo! Gelo!
Ai.
Ele tava fazendo o Fred Mercury,
Exato,
né?
Muito bom,
ele
mano.
Foi de Fred Mercury.
Muito
incrível.
Bom.
Gelo!
Ah, gente, mas eu adoro. Eu adoro ver os conservadores falando mal do carnaval. Eu adoro. Galera.
Mas é muito simples. Não gosta de carnaval? Não vai pro carnaval,
não
é isso?
Não vai, gente. Vai,
próximo né? assunto.
Você já viu um macumbeiro ficar pregando, sabe?
Pregando,
evangelizando,
olha,
vai
Exu,
lá.
Exu, Elaruiê, hein?
Exato.
Exu, no meio
Exu
da rua.
Vai voltar.
É, você já viu a galera de outras religiões ficar enchendo o saco? Não, mas aí o evangélico vai e fica pregando. Aí, se você critica ele, ele acha que é perseguição. Mas, na verdade, eles perseguem um monte de gente, entendeu? Perseguem todas as outras religiões que não aceitam, que é coisa do demônio, que, sabe, ficam queimando
não sei
terreiro,
vocês,
entendeu?
Mas eu nunca vi nenhuma cumbeira apedrejar a igreja, não.
Exato, sabe?
Nem eu.
É verdade.
Agora, o que já teve de apedrejar terreiro aí...
Exato, sabe? Então, assim...
De chutar chutar macumbe, o caramba, não tem, porra?
De chutar, de não aceitar, dizer que é coisa do demônio. Que é isso, gente? Você chega pra alguém e fica falando isso, sabe? Pelo amor de Deus. Aí ele, se você fala, ah, é perseguição, não pode falar. Claro, gente, a gente tá falando aqui das pessoas, né? A gente conhece, a gente já falou aqui dos cristãos do amor.
É, de bitola, né, pô?
A gente tá falando de gente bitolada, né, conservadora, escrota. A gente não tá falando dos verdadeiros cristãos, que a gente conhece um monte.
Exato.
Né, a galera que realmente vive...
Pra atacar os outros.
Né, aquilo que prega.
Pra atacar minorias,
é. Exato, sabe? Porra.
Pô, e assim, sinceramente, cara, é um negócio muito louco isso, né? Porque a gente, no carnaval, a gente vê muito isso, como, eu acho que o lance mais bonito de ser brasileiro, eu não trocaria isso por nada, por mais que tenha muita coisa complicada, né? É você ver como o nosso povo não tem cara, né? Um povo tão misturado, tão diferente um do outro, caramba. E esse sincretismo religioso tão brasileiro, da vó católica que toma passe, o caramba, tudo. Isso é tudo tão nosso, assim, tão particular, nosso.
Pois é, tão bonito, sabe?
E no carnaval se exalta tanto isso, assim, essa alegria mesmo, de sai, junta seus amigos, vai pra um canto, faz o que vocês quiserem, tem gente que vai pra praia e descansa, tem gente que vai pra rua. É isso, entendeu? A gente sofre todo dia, 362 dias por ano.
Exato.
Aí tem 3, 4 dias de carnaval, porra, vai encher meu saco.
Deixa o povo ser feliz, deixa o povo ser feliz.
O Dave falava, quando o Dave trabalhava em motel, o marceneiro, ele falou, a alegria da vida dele era o carnaval. Então ele trabalhava o ano inteiro, que ele era marceneiro, e ele pegava, comprava a fantasia dele... E saía na bateria de duas escolas. E era assim, era o nirvana dele, entendeu?
Pois é.
Ele falou, cara, são meus dias de glória. E o cara era feliz de verdade. Ele falou, ali eu me realizo, ali ele pois fica é, pleno. Gente. E você, é o que eu vou te dizer. Se você for escutar uma bateria nota 10 tocar ao vivo, não tem como você não se emocionar. Não tem como você não se arrepiar inteiro. Porque o batuque é foda, gente.
Pois é.
O bagulho é sinistro. Vale muito. Muito, muito, muito. É emocionante de verdade. Então a pessoa fica julgando porque nunca viveu isso também, entendeu? E é uma parada super foda. Pois a galera que faz, gente, é um espetáculo que
faz
não tem
com o coração.
Em nenhum lugar do mundo que chega aos pés.
Isso é bizarro. Isso é muito bizarro. Quando você vê aqueles carros alegóricos assim, você fala, mano, como é que vocês construíram esse bagulho dentro de um galpão, cara? Não é possível.
Pois é.
É coisa linda. É
absurdo.
As fantasias, gente. As fantasias, assim, é um espetáculo.
É um esmero.
É um espetáculo.
É um espetáculo.
Entendeu?
Não, gente, é um espetáculo.
Então eu acho que vale... Quem gosta e tem amor a isso, caraca, parabéns, entendeu?
É,
você
não.
Você vai julgar a pessoa, você tá super feliz, tá fazendo coisas lindas, ainda mais que o carnaval do Brasil é o mais famoso do mundo.
Pois é.
Entendeu?
É isso.
E é o melhor do mundo, né? Não é só uma família, é o melhor carnaval do mundo, não tem nem...
Não, não tem, é.
Não tem nem o que discutir.
Sabe fazer,
é. Não, a gente sabe fazer, é diferente, né? Não é feito de qualquer jeito, a gente sabe fazer.
Não é, não é, a parada é séria, a parada é maravilhosa.
And the Oscar goes to... I'm still here, Brasil.
Gente, falando em fantasia, fiquei com pena das baianas, né, André? Qual era aquela escola que as baianas estavam com...
Gente, coitadas baianas.
Fantasia pesadíssima.
Da Mangueira. Eu te mandei esse vídeo?
Mandou, coitadas.
Pô, gente, as baianas, tudo carioca, é engraçado.
É.
Reclamando. Ela, gente, esses carnavalescos não têm noção de nada. Essa fantasia aqui tá pesando 100 quilos, não consigo nem me virar. Que ela falou, tem senhora aqui baiana de 80 anos, como é que vai girar? Porque
pois é, eles fizeram
girar,
uma
né?
fantasia... Porra, tem que pensar
falou
nisso.
Ela pesava 100 quilos a fantasia, então ela não conseguia
ela
se
não
mexer.
Conseguia
que
se mexer, cara. Porra,
aí,
gente.
Aí o cara perguntou, mas você tá reclamando? Você não tira a fantasia e não vai? Ela, porque eu amo a minha escola e ano que vem pode estar pesando 500 quilos que eu vou estar aqui
pois
de novo.
Pois é. A mulher,
eu vou honrar a minha escola.
Ela falou assim, mas a gente reclama, mas ano que vem tá aqui de novo.
Mas ela falou, os carnavalescos estão sem noção do peso das fantasias.
Pois é, tadinha,
né?
Gente.
Porque são senhoras as baianas, né, gente?
Pois
não é. É crossfiteira, né?
Não, pois é. Sacanagem. Tem que pensar nisso, gente. Tadinhas.
Mas eu acho que deve ser um orgulho, né? Pra quem é da escola e tal, deve ser, puta, deve ser um orgulho absurdo, né?
Você vê no rosto das pessoas. Você vê no rosto das pessoas.
É, o amor à escola, né?
Se você for
né?
desfilar numa escola, você automaticamente você vai criar orgulho de estar participando.
É mais que time de futebol, gente. O envolvimento do dia a dia. Você tá ali jogando.
Cara, é muito mais. Se você for desfilar numa escola, você cria o amor na mesma hora, porque você vê a galera ali tão dedicada que não tem como. É como contagiante, entendeu? E aí você vai amar fazer parte daquilo. Não tem como. Quem faz parte? Essas mulheres, cara, elas fazem parte de tudo, de cada etapa, o ano inteiro. Eles se preparam o ano inteiro, porque cada ano são outras fantasias, são outros carros alegóricos, é tudo novo, não é pet.
É impressionante.
Ah, vamos reaproveitar aquele carro ali, aquela... Não, não tem isso. Eles reaproveitam, mas fazem outra coisa, né? Pegam as pedras, as penas e fazem outra coisa, vira outra coisa. É muito foda.
É lindo, gente.
É um trabalho inacreditável, gente. E é emocionante. Lindo de se ver. E ver aquelas passistas. Gente, galera da comunidade mesmo, entendeu? Sambista raiz. Isso é emocionante. Ah, cara, essas mulheres e os caras também, eles dançam muito. Muito. Eu fico assim, gente, eu 5 minutos, eu estaria morta no chão chamando a ambulância. Porque é samba.
E elas vão sambando do começo ao fim. É, não, mais de uma hora.
De um saltinho.
Porra.
Que não é brincadeira, não, gente. É um salto gigante.
Gente.
É mais de uma hora de samba ininterrupto.
Vai tentar sambar, assim. Tipo, mesmo que a gente não saiba, a gente tentar, cansa aí.
A gente é uma desonra, tá?
30 segundos a gente não consegue fazer aquele negócio.
Eu não vou desonrar o meu país.
Vamos. Gente, é crossfit. É exercício físico mesmo.
É exercício físico, gente.
É muito mais, gente.
E tem que ter muito ritmo, né? Ritmo é. E físico.
E o cardio tem que estar em dia.
O cardio, gente. Tenta fazer, tenta brincar aqui. Olha que gostoso. Vamos brincar aqui. 30
não,
segundos.
Eu caio no chão.
E não é só
não
isso.
Dá,
é
não
com
dá.
Uma asa gigante nas costas.
É.
Que, beleza, pode ser leve, mas ainda tem um peso aí.
Tem, gente.
Não, gente, é sinistro.
Não muda seu equilíbrio todo, né? Muda seu centro de gravidade, muda tudo.
Tem que estar, sabe? É muita
e
dedicação.
Elas são lindas, radiantes.
Não, pra mim já tá difícil ultimamente deitar de barriga pra cima e respirar já tem sido difícil pra mim. Tem sido um negócio que eu feito com muito esforço. Então assim, imagina.
Gente, semana passada eu gravei um programa dizendo que tinha começado a fazer ginástica, não sei o que delícia que eu consigo fazer ginástica conversando, tererel. Agora mudou o professor. A menina que tava dando o personal pra gente, ela não vai poder mais, porque ela agora vai trabalhar full time lá no hotel, que ela é gerente. E aí pegamos outro personal, só que agora a gente pegou o Wolverine. Não tá entendendo. O cara arrancou agora, nosso couro hoje.
Agora tá gostoso.
É, eu não consegui falar. Eu não consegui dar um oi. Eu só queria morrer, chorar. Não, teve uma hora que eu falei assim, eu acho que eu vou vomitar.
Porra, gente, mas é horrível.
Eu juro, eu quase vomitei, gente. É que a sorte que eu não tinha comido nada. Se eu tivesse com uma coisinha na barriga, eu tinha voltado.
Meu Deus.
O cara arrancou meu couro.
Mas é que o pagamento do personal é humilhação, né? É dinheiro também.
É humilhação.
Caralho, ele arrancou dignidade ali. Ele arrancou toda.
Ele quer ver você se humilhar pra falar, ah, agora o meu trabalho tá sendo bem feito.
Eles mas eles têm prazer, né? Que
quando
pra
eu falei assim,
é
eu vou vomitar, ele, não, tá tranquilo. Ele faz só mais devagar. Faz só mais devagar. Falando devagar,
mas
eu tô morrendo.
Eles gostam, porque o cara é tão bombado. Tão sarado que isso dá prazer pra ele, sabe? Aquele sofrimento, ele gosta, é gostoso. Não. Então ele vê você se fudendo, ele, ai, tá fazendo efeito. Ai, que gostoso, vai. Vai que tá gostoso, não para.
É porque é verdade, né, Agatha? Tá realmente fazendo efeito, vai fazer diferença.
Não, realmente.
Tá fazendo.
Hoje foi o primeiro dia que eu falei assim, eu acredito que agora vai fazer diferença. Porque antes eu tava achando, ah, tô indo só pra não envelhecer e não ficar de cadeira de roda. A verdade era essa. Agora eu tô acreditando. Não, com esse treino, falei, David, daqui a um ano a gente tá maravilhoso. Daqui a um ano eu quero desfilar.
Desfilar, vamos lá.
Lá da pra cima.
Salgueiro, que gostoso!
Mentira, nunca.
Daqui um ano eu quero desafiar o Popó pra luta de boxe, vai acontecer.
Não, mentira. Eu voltei da academia, meia hora depois, cheguei em casa, meia hora depois, a minha sogra olhou pra mim e falou assim, hoje o treino foi bom, hein?
É.
Porque eu tava com a cara de tomate ainda.
Bem gostoso.
Ainda tava com tomatelli.
Hoje foi gostoso.
Ainda tava com tomatelli.
Ai, que gostoso.
O tomate ficou na cara horas.
Não para.
Graças a Deus, as primeiras semanas a gente pegou a menina que pegou leve com a gente.
Bom pra adaptar, né? Adapta legal.
Foi bom. Eu teria morrido, eu não teria voltado se eu tivesse pego o Wolverine no primeiro dia. Aí agora eu peguei o Wolverine, agora a gente já não tá mais doendo. Ele arrancou nosso couro, mas a gente não tá mais ficando com dor, porque já acostumou os músculos. Então agora ele vai fazer funcionar a parada. Graças a Deus a gente pegou uma menina do amor no início.
Ai,
que teve,
pois é.
Foi mais carinhosa. Mas eu vou te dizer, faz diferença, sabia? Ele arrancou nosso couro, eu quase vomitei. Só que quando eu saí dali, eu saí me sentindo que eu podia, sei lá, escalar a montanha.
É, porque aí vem aquela descarga, né, depois.
Nossa,
né? Aquela descarga do hormônio do bem-estar.
Uhul, vamos pra avenida! Dá essa descarga de energia,
dá.
Gente. É bom pra cacete.
É, quando você tá fazendo, você, né, a gente tá, meu Deus, por quê? Aí por quando quê? Acaba, você fala, ah, é, consegui! Que gostoso!
Eu saía da academia com fogo no cu.
Pois é, olha que gostoso, fogo no cu.
Eu saía com fogo no cu, eu não conseguia compreender.
É meio que o lance de escalar o Everest, né? Que os caras falam, pô, você escala e você chega lá em cima, você faz o quê? Você desce.
Exato, exato. É assim.
Mas esse é o lance. Chegar lá em cima é quando você termina, sei lá, um exercício de um dia comum, que você tá cansado. Às vezes o caminho que você vai pra casa com aquela sensação de, pô, que gostoso, né? Fiz, hoje eu não furei. Hoje, pô, isso aí é como uma recompensa em si só, né? Já é, pô.
É, o
não,
depois...
Na hora que eu tava morrendo...
Ah, é horrível.
Que eu tava quase vomitando. Eu ficava olhando pra uma frase que tem na parede da academia, de aquelas frases motivacionais, tipo assim, você pode muito mais do que você imagina. Imagina, sabe?
É.
E aí eu ficava olhando pra aquela frase. Eu falei, eu vou conseguir.
Mas ajuda!
Quase vomitando. É. Mas eu fiquei, aquela frase me salvou hoje. Senão eu teria, sei lá.
O exercício, ele precisa de concentração, senão você não consegue. Eu, por exemplo, sabe o que eu faço, gente? É. Tem uma senhorinha fit que eu fico vendo no Instagram, que aparece pra mim. Toda vez que eu tô fazendo exercício, eu imagino que eu sou ela. A senhorinha fit. Eu fico lá, vamos lá. E aí eu vejo ela, as caras que ela faz, sabe, as caretas.
É, a gente chama muita careta.
E né? Aí as caretas que ela faz, aquilo, eu lembrar dela fazendo o exercício me dá força pra fazer o meu. Você focar numa frase, isso é bom, porque você precisa focar em alguma coisa.
É, meu olho ficava naquela frase, naquela parede. Eu ficava lendo aquela frase ininterruptamente.
Eu focava na dor e no sofrimento.
Mas é porque eles não podem ser honestos, né? Eles não podem ser tão honestos assim. Porque o certo é escrever na parede assim, umas frases tipo, vai seu merda, vai seu bosta.
Vai seu merda, nunca será, nunca será.
A verdade tinha que ter...
Vai vomitar seu bostinha. Vai não, continua.
Vai. Tinha que ter... Não vai dar? Como é que não vai dar, porra? Não vai dar não. Não vai dar? Como é que não vai dar, porra?
Não vai dar não. Não vai dar não. Não, eu tava, eu vou vomitar. Eu falei pro cara, eu falei, porque esse é americano, né? Aí eu falei pra ele, eu não tô me sentindo bem, acho que eu vou vomitar. Ele, não, vai. Ele falou, só desacelera. Eu falei, não, você não tá entendendo. Ele toma uma aguinha. Foi se eu tivesse tomado água, eu tinha vomitado.
Ai,
ele
horrível,
não tava
gente.
Entendendo. Mas deu. Não vomitei, deu certo.
Ai, horrível.
Ah, mas é gostoso. Parece horrível, mas é bom também.
Não, no final eu tava me achando. A gente subiu na moto, tudo certo.
Credo, vambora! Que delícia.
Tá pago.
Ai, que gostoso.
O de hoje tá pago.
É muito gostoso. Inclusive, essa semana eu completei 100 dias de tortura.
Ela tirou fotinho com o número 100.
Fotinho com o número 100.
E ganhou uma caneca rosa.
Eles te dão um copinho rosa quando você faz 100 aulas.
Caraca.
Completa 100 aulas.
Quero saber o que meu treinador Wolverine vai me dar.
Pois é, você tem que marcar. Você tem, quando você chegar a 100, você tem que falar pra ele, ó. Quero presente.
100 aulas, e agora? Ele é hoje, eu vou te molhar mais ainda.
Tira um fotinho da gente. Ai, eu tô horrorosa na foto.
Hoje eu vou fazer você vomitar.
Eu fiquei horrorosa na foto, porque, assim, eu sabia que era a 100ª aula, mas aí eu falei, não vou... Porque no dia anterior eu tinha que ter lavado o cabelo, né? Pra soltar o cabelo pra sair na foto. Eu não lavei. Nossa, eu tô horrorosa na foto.
Mas aí não seria verdadeiro, Agatha. Tem que ser de verdade. Mais um dia.
Cara, eu não sei. Tem umas mulheres que chegam lindas na academia e continuam lindas, eu não entendo.
Não, eu saio, entro horrorosa e saio horrorosa.
Eu já chego uma jeca, eu saio, minha filha, a jeca tá.
Eu também, meu cabelo todo arrepiado, saio horrorosa.
Parece que eu saí da guerra, gente.
Eu também.
Com a língua de fora, parecendo uma gravata no meio do peito.
Não, eu saio toda monstruosa.
Cara, eu saio toda suada, vermelha, que nem o diabo.
Você entra com a roupa de uma cor e sai com a roupa de outra cor.
É horrível, gente. É, como é que as pessoas conseguem ficar tão graciosas, né? Eu fico com o cabelo todo cheio de frizz, toda, sabe?
Eu também, eu
meu
saio,
cabelo sai todo em pé.
É da guerra, gente.
É horrível. Né? Uma coisa chechelenta.
E minha sensação pior, ela é a sensação do bucinho suado escorrendo o suorzinho.
Bucinho suado.
E eu já sentindo o gosto do suorzinho na minha boca. Eu tipo,
Pô, e quando pinga no olho? E quando pinga no olho? Que não tem sobrancelha o suficiente. De tanto que arranquei sobrancelha na adolescência, eu tenho pouca sobrancelha. Então, às vezes, pinga suor.
É, pinga no olho. Tem que ter a toalhinha. Tem a toalhinha?
Tem que ter a toalhinha.
A toalhinha, pois é. Às vezes eu esqueço a toalhinha. Fico enxugando com a mão, é pior ainda.
É pior.
Ai, gente, que horror.
Cara, aquele chaplau assim que você joga pro lado.
Ah, que nojo.
Schleck.
Não, aí tem que esfregar a mão na roupa, que senão você escorrega na parede. Esfrega na roupa é uma nojeira, gente.
É uma nojeira.
Gente do céu. Olha aí, o Jovem Nerd falou que vai começar, hein? Que ele vai ficar
gostosão. O projeto dele é ficar gostosão.
É, pra que todo ano agora ele só vai de... no Halloween com um vestidinho de Ken com aquela camisa saradinha.
Nossa, ele adora, gente.
Até o dia que ele não precisar mais usar a camisa, né?
É, o dia que ele não precisar usar a camisa, ele venceu.
Vocês não têm noção como
ele
gosta.
Ele vai continuar indo de Ken, mas aí ele vai sem a camisa.
Ele adora botar essa camisa. Ele fica no espelho se olhando, faz pose. Ele olha como eu tô gostoso, ele adora. Ele bota, né? Ele fica, ele adora.
Fica ali a substância, né?
Fica, não, o Alexandre fica a substância. Quando ele, todo ano, Halloween, ele fica a substância. Que ele bota aquela camisa do Ken e fica se olhando no espelho,
fica
faz
lá
pose.
No espelho, close
é
na
muito
bunda.
Engraçado. Ele gosta, ele se curte. Ele curte aquele momento.
Ai, coitado.
Mas ele gosta, é gostoso. Gostoso. É gostoso. Não,
que delícia.
Nossa, pois é.
Eu não posso rir disso, gente. Vocês são família, eu sou contratado. Eu não posso, não.
Pode rir do patrão, rir do patrão, rir. Você é terceirizado, gostoso, você é terceirizado.
É do patrão.
Você é prestador de serviço. Pode rir. É gostoso, gente, ele fica gostoso. Mas ele fica gostoso com aquela... Nossa, como ele gosta, gente. E a minha mãe, que achou que ele tava sem camisa mesmo. Ela, que isso, o Alexandre tá sem camisa? Eu falei, mãe, desde quando o Alexandre ficou?
Caralho, que memória, hein?
Ai, meu Deus do céu.
É uma humilhação quando você tá na academia, o Dave, quando tá na academia lá, paga aquela pancinha, sabe?
Ah, eu gosto.
Sabe o barriguinha mole, o barriguinha mole? Que gracinha, barriguinha mole.
Que gracinha, barriguinha mole.
Do nada de cropped, o Dave.
Ela sai a barriguinha pro bar.
Ai, gente, é uma humilhação, gente. A academia é isso, mas não tem o que fazer.
Ah, vai que é gostoso.
Ah, é ali. Não desonra. A família.
É isso aí, meu povo! Beijo a Flor de Nilópolis.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.